Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 21 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Todos os trabalhadores vão poder sacar os R$ 500 do FGTS até o final do ano.
Caixa antecipa o calendário de pagamentos. Luana Karen.
O calendário anterior distribuía os pagamentos até março do ano que vem.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Exército vai atuar em operação para conter e limpar óleo das praias do Nordeste. Eduardo Biagini.
Pelo menos 4 mil homens e equipamentos vão participar. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre todo o trabalho que o governo federal vem fazendo.
Presidente Jair Bolsonaro já está no Japão, primeiro destino da viagem oficial a 5 países da Ásia e Oriente Médio.
E quer reconquistar a confiança de investidores e mais parcerias comerciais. Graziela Mendonça.
O governo quer ampliar a pauta de vendas para esses países. Para isso, Bolsonaro vai se encontrar com empresários e participar de eventos comerciais.
E começou a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
O objetivo é popularizar e motivar crianças e jovens para a prática científica.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A Caixa Econômica Federal antecipou o calendário de saques de até R$ 500 do FGTS.
Agora, todos os trabalhadores que têm direito vão poder retirar o dinheiro até dezembro.
A Caixa estima que 96 milhões de pessoas vão poder fazer o saque. Se todo o dinheiro for sacado, significa uma injeção de 40 bilhões de reais na economia ainda este ano.
Todos os trabalhadores que têm direito ao saque de até R$ 500 por conta do FGTS vão poder resgatar o valor ainda este ano. Com a antecipação do pagamento, os nascidos entre julho e dezembro poderão acessar o benefício entre novembro e dezembro deste ano. O calendário anterior distribuía os pagamentos até março do ano que vem. Paulo Ângelo, vice-presidente de agente operador da Caixa Econômica Federal, fala do novo cronograma de pagamentos.
A próxima sexta-feira, 25 de outubro, iniciaremos o pagamento dos nascidos em fevereiro e março. No dia 8 de novembro, abril e maio, 22 de novembro, junho e julho, 29 de novembro, nascidos em agosto, no dia 6 de dezembro, nascidos em setembro e outubro, e no dia 18 de dezembro, iniciamos o pagamento dos nascidos de novembro a dezembro.
Outra novidade é que a Caixa não vai mais cobrar TED quando o trabalhador optar por transferir o valor do saque para outras instituições financeiras. A data limite para pagamento continua sendo 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até esta data, o valor retorna para a conta do FGTS do trabalhador. Em 35 dias, a Caixa já pagou quase 16 bilhões de reais para 38 milhões de pessoas, cerca de 40% dos trabalhadores que têm direito ao benefício. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, comenta.
99% das pessoas que poderiam sacar em relação às contas de poupança sacaram, e nós estamos percebendo um percentual de saque acima da expectativa. Logo, o que nós esperamos é que, em comparação ao pagamento de 2017, o número de pessoas que vão realizar esse pagamento é superior.
Para fazer o saque do FGTS, o trabalhador precisa da senha do cartão do cidadão ou do documento de identidade. Quem tiver dúvidas sobre valores e direito ao saque, pode consultar o aplicativo FGTS, disponível para smartphones. Acessar o site do FGTS na internet em fgts.caixa.gov.br ou ligar para 0800-724-2019. Reportagem Luana Karen.
Começou hoje a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
A ideia é descomplicar a ciência por meio de palestras, exposições e atividades interativas em mais de 1.500 cidades do país.
E nós vamos conversar agora ao vivo com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, para saber os detalhes. Boa noite, ministro.
Boa noite, um abraço a todos.
Ministro, qual a importância dessa semana e ela ajuda a aproximar a ciência da população?
Exato, esse é um dos objetivos dessa semana. As pessoas às vezes veem a ciência e tecnologia como algo distante ou dentro do laboratório e não percebem que está ao seu redor, nas coisas que a gente faz em casa, no trabalho e etc. Então, essa feira tem esse objetivo, né, de demonstrar, né, como que a ciência participa no nosso dia a dia e, além disso, também promover as carreiras de ciência e tecnologia. Então, a ideia é que muitos estudantes participem, olhem os estudantes, nós temos apresentações de todas as unidades de pesquisa do Ministério, equipamentos, tecnologias, e às vezes ali dentro, um adolescente, vamos dizer assim, procurando o que eu vou fazer em termos de profissão na vida, de repente ele se encontra ali. Então, essa ideia de se inspirar também as futuras gerações.
E, ministro, a ciência passa por muitas áreas, né? Saúde, segurança, agronegócio.
Isso é uma coisa, uma beleza da ciência e tecnologia, que ela é transversal. Então, ela está na agricultura, ela está na segurança, na defesa, em todas as áreas, né, que o olhar existe tecnologia envolvida. E nós fizemos uma modificação na estrutura do Ministério, de forma que o Ministério hoje em dia ele tem a capacidade de trabalhar e fomentar a ciência desde do aluno na escola, levando ciência e tecnologia para o ensino fundamental e médio e formação de professores, até empresas, startups que nós ajudamos a fomentar em praticamente todas as áreas, e trabalhando aí os problemas e desafios que o Brasil tem através das tecnologias.
Agora, ministro, o senhor poderia falar para a gente um pouco sobre o tema deste ano, que é bioeconomia e desenvolvimento sustentável?
Isso é um tema importantíssimo, né? Se você reparar, o pessoal fala bastante a respeito da biodiversidade, fala bastante a respeito dos recursos naturais que o Brasil possui, e isso pode e deve ser aproveitado de uma forma sustentável, ou seja, o desenvolvimento econômico acompanhado do desenvolvimento social e também da preservação ambiental. Quando a gente fala, por exemplo, da utilização dos nossos biomas, na procura de ativos para novos medicamentos, por exemplo, novos cosméticos, isso é um tipo de uma aplicação que tem uma utilidade econômica muito grande e que preserva, né, esses biomas, preserva o nosso meio ambiente também. Assim como uma série de outras soluções, lembrar que o planeta Terra, eu costumo dizer que é uma nossa bonita espaçonave azul com mais de 7 bilhões de tripulantes, ela tem recursos limitados e nós precisamos aprender a utilizar esses recursos com inteligência, reutilização, reciclagem de tudo isso. Isso é uma parte cultural também. E, então, um evento como esse ajuda a formar essa cultura, né, de pensar de uma forma sustentável.
Ok, nós conversamos ao vivo com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. Ministro, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Obrigado a vocês, obrigado pela divulgação. E só para lembrar, acontece aqui em Brasília, no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, do dia 21 ao dia 27. É a entrada livre.
Lembrando que a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai até o próximo domingo, com atividades em mais de 1.500 cidades brasileiras.
E a repórter Gabriela Noronha participou da abertura do evento em Brasília e traz informações para a gente nessa reportagem. Vamos ouvir.
Aproximar o brasileiro da ciência usando linguagem acessível e formas criativas para mostrar o quanto ela faz parte da nossa vida. Esse é o objetivo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Quem for ao pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília, vai poder conferir experimentos, ver de perto equipamentos das Forças Armadas, entre outras atrações. E levando duas garrafas PET vazias, pode ainda participar de oficinas de construção de foguetes. A professora Simone Silva de Castro viajou para o Rio de Janeiro com óculos de realidade virtual e se impressionou.
Traz a realidade, parecia que eu estava tocando os pés nas águas. Muitas vezes olhava lá para baixo, eu sentia medo, todas as sensações. Então achei assim muito, muito interessante.
É a primeira vez que Simone participa do evento. A professora disse que vai levar a experiência aos alunos.
A tecnologia, ela faz parte da nossa vida. Até porque eu trabalho numa escola do campo, e a escola do campo, o universo é um pouco mais limitado. Então, é fundamental ter esse contato, ter essa experiência.
A abertura oficial da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ocorreu nesta segunda-feira. Só em Brasília são mais de 180 expositores e 21 mil metros quadrados de área. O estudante Luca Marcel Strafassi, de 17 anos, quer ser designer de games no futuro e conta que gostou do que viu.
Tem um estante que está tendo meio que uma simulação de futebol que você chuta pro gol e ele automaticamente já aparece na tela que você fez o gol e tira uma foto automaticamente.
O evento é gratuito e vai até o próximo domingo, dia 27 de outubro. Reportagem Gabriela Noronha.
Os militares da Marinha do Brasil vêm atuando no litoral nordestino desde que as manchas de óleo apareceram nas praias no começo do mês passado.
De acordo com o Ministério da Defesa, mais de 1.500 militares vêm trabalhando junto com voluntários e outros profissionais com ações de monitoramento e redução de danos.
E hoje, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, anunciou mais um reforço no combate às manchas de óleo.
O jornalista Eduardo Biagini está ao vivo aqui com a gente no estúdio com os detalhes. Uma boa noite, Eduardo. Que tipo de reforço o governo vai disponibilizar?
Boa noite, Nazi, boa noite, Gabriela, e a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse hoje, agora à tarde, que o Exército também vai colocar mais homens à disposição para tentar reduzir os danos causados ao meio ambiente lá nas praias do Nordeste. Vamos ouvir.
Hoje o Exército está colocando uma brigada, a 10ª Brigada, que é a Brigada sediada em Recife, que tem mais ou menos aí em torno de uns 4 mil, 5 mil homens, né? Está sendo colocado em reforço, fora equipamentos, né, que estão sendo distribuídos às defesas civis dos estados e municípios.
Hamilton Mourão disse que o óleo foi derramado a partir de uma área do oceano mais próxima do Rio Grande do Norte. E o trabalho de investigação está em curso e conta com colaboração internacional. Ele reforçou que o governo vem tomando as medidas cabíveis, acionando diversos órgãos federais e que o vazamento é um caso inédito no mundo.
Não temos, né, notícia, é diferente daquelas manchas de petróleo que avançam pelo mar, as próprias medidas de contenção são complicadas, o máximo que a gente pode fazer hoje é ter gente capacitada para recolher esse óleo que chega nas praias, é isso que nós estamos fazendo. E obviamente continuando a busca para saber a causa, né, se foi dolosa, culposa, da origem desse óleo.
E Eduardo, até agora qual a quantidade desse óleo foi retirada do mar?
De acordo com um balanço feito ontem por autoridades da Marinha, já foram mais de 525 toneladas. Só neste fim de semana foram 30 toneladas. A gente preparou uma matéria sobre esse balanço, a matéria do Ricardo Ferraz. Vamos ouvir.
Embarcações da Capitania dos Portos, helicópteros, aviões e viaturas estão sendo utilizados para localizar e retirar as manchas de óleo. O trabalho de limpeza é dificultado pela ação das marés e correntes marítimas, mas a maior parte das ocorrências se concentra no litoral de Pernambuco. Durante o fim de semana, a ação conjunta conseguiu retirar mais de 30 toneladas de óleo de 7 praias do estado. Desde o início de setembro, manchas de óleo tomaram conta da costa do litoral brasileiro. A origem do material ainda é desconhecida, mas segundo a Marinha, ele não é do Brasil. É o que diz o almirante Leonardo Puntel.
E não é um óleo que é originário do Brasil. Ele não é um óleo que foi produzido ou extraído das nossas plataformas de petróleo. E efetivamente, isso é uma certeza que nós temos desse óleo que não foi nem produzido, nem comercializado no Brasil.
As investigações para apurar as responsabilidades pelo desastre ambiental prosseguem com o apoio de universidades, institutos de pesquisa e da Petrobras. O último balanço divulgado pelo IBAMA informa que o óleo já atingiu 201 localidades de 74 municípios no litoral do Nordeste. A Marinha tem um site onde informa as ações que vem tomando em relação ao óleo. O endereço é www.marinha.mil.br/manchas de óleo. Reportagem Ricardo Ferraz.
Eduardo, como tem sido o trabalho dos militares e dos órgãos federais?
São vários órgãos federais envolvidos nesse trabalho, Gabriela. Desde o início do incidente, vem sendo realizadas patrulhas com navios e aeronaves, inspeções navais por meio das capitanias, delegacias e agências, buscas aéreas com helicópteros do IBAMA e da Petrobras e avião de monitoramento do IBAMA. Também estão sendo feitas limpezas de diversas praias por meio de mutirão, unindo os militares à comunidade civil, e recolhimento de óleo no mar por mergulhadores de navio patrulha da Marinha. De acordo com o Ministério da Defesa, já foram mobilizadas 48 organizações militares, com emprego de mais de 1.500 militares. 15 navios e uma aeronave, além de embarcações e viaturas de diversas capitanias dos portos, delegacias e agências.
Agora, Eduardo, o governo já notificou alguma embarcação?
Já sim, Nazi. Após uma triagem das informações do tráfico mercante na região, a Marinha já notificou 30 navios-tanque de 10 diferentes bandeiras a prestarem esclarecimentos. O objetivo é identificar os responsáveis por esse crime ambiental. Gabriela?
Obrigada, Eduardo, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. Dia D de vacinação contra o sarampo dá resultados.
E 88% das crianças entre 1 e 2 anos estão vacinadas.
Os detalhes ainda nesta edição.
O presidente Jair Bolsonaro já está no Japão, onde começou a viagem oficial a 5 países da Ásia e do Oriente Médio.
Em Tóquio, o presidente vai participar amanhã da ascensão ao trono do novo imperador japonês, Naruhito.
E também deve se encontrar com investidores e empresários japoneses para divulgar oportunidades no Brasil.
Mais cedo, em conversa com os jornalistas, Bolsonaro disse que o Brasil quer fazer mais parcerias com o Japão.
Ele lembrou que o país é a terceira economia do mundo e disse que o povo japonês tem garra e determinação.
O presidente reforçou ainda que a viagem vai servir para reconquistar a confiança dos investidores no Brasil.
Japão, China, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita.
Esses são os países que o presidente Jair Bolsonaro vai visitar durante os próximos 10 dias.
E a repórter Graziela Mendonça conta pra gente o que o governo vai buscar nessas viagens.
O continente asiático é a primeira parada do presidente Jair Bolsonaro. No Japão, o principal compromisso do presidente é a ascensão ao trono do novo imperador japonês, Naruhito. Já na China, ele será recebido em visita oficial pelo presidente Xi Jinping, encontro que marca os 45 anos de relações entre os dois países. Além dos compromissos diplomáticos, o presidente Jair Bolsonaro quer focar também na questão econômica, já que o Brasil possui um amplo comércio com a Ásia. Só este ano, 40% das exportações do Brasil foram para o continente e o governo quer ampliar a pauta de vendas para esses países. Para isso, Bolsonaro vai se encontrar com empresários e participar de eventos comerciais. Durante esses encontros, o presidente também vai apresentar as oportunidades de negócios no Brasil, como, por exemplo, as concessões do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos. E Japão e China têm espaço para investir no Brasil. É o que explica o embaixador Reinaldo José de Almeida Salgado, secretário de Negociações Bilaterais na Ásia, Pacífico e Rússia, do Ministério das Relações Exteriores.
Somente os dois países que vão ser visitados, China e Japão, têm um estoque de investimentos no Brasil da ordem de 100 bilhões de dólares, o estoque dos dois países. Portanto, a gente tem tido sucesso, eu acho que esses números comerciais com investimentos, e nós não tencionamos ser seletivos com relação à abertura comercial.
A segunda etapa da viagem no Oriente Médio começa a partir do dia 26 de outubro, passando pelos Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. A ideia é estreitar as relações com os países árabes, assim como o governo tem feito com Israel, e também divulgar as reformas econômicas em andamento no Brasil. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro quer buscar mais investimentos desses países no Brasil, já que possuem trocas comerciais nas áreas de agronegócio, petróleo e defesa. E também apresentar as oportunidades do PPI, como detalhou o secretário de Negociações Bilaterais no Oriente Médio, Europa e África, embaixador Kenneth Felix.
A visita aos países do Golfo servirá à divulgação das oportunidades de investimento do Brasil e também a um intercâmbio maior entre os nossos exportadores e potenciais exportadores, e vai cumprir o objetivo de divulgar as oportunidades de investimento no âmbito da carteira do PPI, né?
Durante o giro pelos 5 países, o presidente Jair Bolsonaro deve também fechar acordos nas áreas de ciência e tecnologia, transportes, turismo, agricultura, defesa, tributação, saúde e energias renováveis. Reportagem Graziela Mendonça.
Dados parciais da campanha nacional de vacinação contra o sarampo apontam que 88% das crianças entre 1 e 2 anos receberam pelo menos uma dose da vacina.
A primeira etapa vai até o dia 25 de outubro e é destinada a crianças de 6 meses e menores de 5 anos.
E sábado foi o dia D de vacinação. O repórter Dimas Soldi acompanhou como foi o dia em São Paulo, estado que registra a maioria dos casos da doença.
Lorena, de 1 ano e 7 meses, tomou a segunda dose da vacina. Ela foi levada a uma unidade de saúde de São Paulo pela avó, Maria Cleonides de Freitas.
Muito importante, né? As mães trazer os filhos, os netos, como eu trouxe a minha neta, né? Para ela prevenir.
A primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo vai até a próxima sexta-feira. A meta é vacinar 2 milhões e 600 mil crianças. No sábado, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi à capital paulista para o dia D da campanha.
A vacina é quem vem na frente mostrando que a atenção primária, de alguma maneira, precisa ser recuperada.
Nos últimos 90 dias, foram confirmados mais de 6 mil casos de sarampo em todo o país. A situação mais grave é no estado de São Paulo, com cerca de 97% do total de casos confirmados. Das 13 mortes, 12 ocorreram no estado. O surto em São Paulo está relacionado com o grande fluxo de turistas e imigrantes e também porque muitas pessoas não haviam sido vacinadas, como explica Wanderson Kleber de Oliveira, secretário nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.
Para nós evitarmos a reintrodução do sarampo, nós temos que ter uma cobertura elevada, mas homogênea em todas as regiões do município e do estado.
Jânio dos Santos Silva, pai do João Gabriel, de apenas 1 ano, sabe bem a importância da vacinação.
Dói um pouquinho agora, mas que não doa lá na frente, que ele seja vacinado, seja protegido, isso é muito importante para
a
gente.
A segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo, que começa em novembro, será voltada para adultos com idade entre 20 e 29 anos. Reportagem de Dimas Soldi.
Jogos Mundiais Militares. China 2019.
Em mais um dia de competições em Wuhan, na China, os atletas brasileiros seguem conquistando medalhas nos Jogos Mundiais Militares.
Grande parte dos 350 esportistas faz parte do programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas.
Com o programa, os atletas recebem todos os benefícios da carreira militar, como acesso à assistência médica, além de poder usar toda a estrutura de esportes das Forças Armadas para o treinamento.
Nessa segunda-feira foram 7 medalhas, 2 no salvamento aquático, 1 no hipismo. Na ginástica artística, teve o bronze do Caio Souza no individual geral. Os atletas seguem se preparando para as outras finais individuais e também para a grande final por equipes, que é na quarta-feira, dia 23. O grande destaque do dia, mais uma vez, foi a natação. Entre as mulheres, Viviane Jungbluth conquistou o bronze nos 1.500 metros livre. Entre os homens, o Fernando Schäfer ficou com a prata nos 200 metros livre. E o principal resultado do dia foi o ouro de João Gomes nos 50 metros peito, que rendeu a gente terceiro ouro. Mesmo assim, a Alemanha acabou ultrapassando o Brasil e ao final do dia estamos em quarto lugar no quadro de medalhas. Nos próximos dias, os torneios dos esportes coletivos chegam às fases decisivas e o Brasil vem com força. Nessa terça-feira, faz a final do vôlei feminino diante das donas da casa. Igor Santos para a Voz do Brasil.
E mais uma informação sobre a situação das manchas de óleo no Nordeste. Uma decisão da Justiça Federal de Sergipe reconheceu que o governo já havia acionado e colocado em andamento no Nordeste o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas.
A ação é necessária nesse tipo de acidente ecológico.
A decisão ocorreu após uma ação movida pelo Ministério Público Federal para questionar as medidas adotadas pelo governo para enfrentar o vazamento.
No entanto, a Advocacia Geral da União comprovou que o plano já está em andamento e que mesmo antes do acionamento, durante os primeiros sinais do acidente ambiental, os órgãos e entidades públicas federais já estavam adotando uma série de providências.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.